Paraná em Rede.
Proposta de facilitação para a construção de pequenas hidrelétricas preocupa ambientalistas e também a sociedade civil. Esse assunto foi discutido na Assembleia Legislativa do Paraná.
Atualmente, a construção de uma pequena central hidrelétrica, uma PCH, depende de discussão e aprovação prévia na Assembleia Legislativa do Estado. Mas, segundo uma proposta de alteração da Constituição Estadual, do deputado Tião Medeiros, do PTB, esse processo seria facilitado, sem a aprovação da Casa Legislativa, para centrais com capacidade de produção de até 30 megawatts. A proposta considera que há um excesso de burocracia que inibe investimentos na área energética e que há cerca de 200 pontos com potencial para a construção de pequenas usinas no Paraná. No entanto, a Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais e a Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania realizaram nesta quarta-feira uma audiência pública para tratar do tema, como conta o deputado Goura, do PDT, presidente da Comissão de Ecologia.
Nós entendemos por bem fazer essa audiência para ampliar o debate, para aprofundar a discussão com vários setores da sociedade civil, desde representantes do movimento dos atingidos pelas barragens, de representantes de órgãos e de entidades como o Ministério Público, das universidades, e muito importante, assim, essa perspectiva de quem está na ponta, de quem está, como, por exemplo, o pessoal de Prudentópolis, de Campo Mourão, que está querendo preservar o patrimônio natural que eles têm de cachoeiras, que estão sim ameaçadas por centrais hidrelétricas, que apesar de terem o P de pequeno no nome, muitas delas são muito, muito grandes. São grandes barragens que vendem energia de forma privada, particular, para a rede nacional. Em detrimento, muitas vezes, dos impactos ambientais e dos impactos sociais. O movimento dos atingidos pelas barragens, por exemplo, reivindica indenizações já há bastante tempo por empreendimentos que estão localizados no Paraná e não são atendidos nessas suas demandas.
Também foram ouvidos na audiência representantes de pequenas centrais hidrelétricas, que puderam expor a perspectiva do setor energético. O deputado Tadeu Venere, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que mesmo em pequenas centrais, as barragens são grandes. Abre aspas, elas têm mais de 50 metros, com contenções de água extremamente danosas. Mesmo assim, a Assembleia nunca negou a construção de uma PCH. Porém, temos a obrigação constitucional de fazer este acompanhamento. Sem isso, é como se nós lavássemos as mãos sobre quem vai fazer isso. Fecha aspas. Segundo o deputado Goura, a aprovação na Assembleia deste tipo de projeto é necessária para avaliar os impactos sociais e ambientais que eles podem causar.
A conclusão que nós tiramos é que é necessário que a Assembleia continue tendo esta prerrogativa de fiscalizar e que os processos continuem passando pela Assembleia, porque é pelo menos uma instância de publicidade, né? A gente dá transparência e dá visibilidade a empreendimentos que estão sendo implantados no Paraná. É muito importante também a gente lembrar que na perspectiva que nós estamos vivenciando da crise hídrica, a crise hídrica não é só decorrente da falta de chuvas, ela é sim consequência do desmatamento, ela é consequência da falta de políticas de preservação ambiental e também da proliferação de barragens sem uma avaliação sistêmica dos seus impactos nas bacias hidrográficas.
A proposta, já aprovada na Comissão Especial de Reforma Constitucional, segue para a votação em plenário. Repórter Amanda Iargas.
Cachorros vítimas de maus-tratos entram com ação judicial.
Dois cachorros vítimas de maus-tratos conquistaram o direito de entrar na justiça em uma ação contra os antigos donos. O caso começou em agosto do ano passado, quando a ONG Sou Amigo de Cascavel, no oeste do Paraná, recolheu os cães, o Rambo e o Spike, depois de ficarem sozinhos por 29 dias. Os tutores dos cães tinham ido viajar. A advogada da ONG, Eveline Paludo, resolveu processar os donos dos animais, mas com uma diferença. O Rambo e o Spike passaram a integrar o processo como tutores do pedido por justiça, solicitando a indenização por danos morais. Se eles vencerem a causa, o dinheiro que receberem deverá ser usado exclusivamente para eles e comprovado na justiça. Repórter Fernanda Nardo.
A população deve retomar check-ups médicos de rotina, principalmente quem foi acometido pela Covid-19.
A dona de casa Miriam Diniz, de 68 anos, atrasou em quase 2 anos as consultas e os exames de rotina.
Com certeza foi o medo que me fez esperar um pouco para fazer as consultas. Quando surgiram as vacinas, então esperei até a segunda dose para voltar a fazer as consultas de rotina, já que eu perdi meu esposo em dezembro com Covid, então a gente ficou mais assustada, né?
Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças renais, respiratórias e cardiovasculares são agravantes da Covid-19 e, mesmo assim, muitas pessoas deixaram de fazer as consultas de rotina, seja por receio ou falta de acesso ao sistema de saúde. A cardiologista Aline Moraes é coordenadora do serviço de check-up do Hospital Marcelino Champagnat e alerta que um longo período sem acompanhamento médico pode atrasar a identificação de doenças.
As avaliações médicas de rotina conseguem detectar problemas antes mesmo de a pessoa começar a ter sintomas. Então, doenças cardiovasculares, fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto e também até alguns tipos de cânceres conseguem ser diagnosticados precocemente.
A médica orienta qual a periodicidade ideal para o check-up, de acordo com cada idade.
A consulta de rotina começa, na verdade, desde que a gente é criança, né? Já na pediatria, se ocorre algum problema, o pediatra denota com qual a periodicidade que aquela pessoa, ao se tornar adulta, deve manter as avaliações médicas. Mas, via de regra, a gente pede para pessoas jovens, que não têm nenhum problema de saúde, que têm hábitos de vida saudáveis, que fazem atividade física, não têm história familiar, ou seja, tudo 100%, que passem por avaliações a cada 2 ou 3 anos. Se alguma dessas coisas não estiver muito bem, aí a gente recomenda que pense em fazer algo anual, pelo menos para, a partir dessa avaliação, poder estabelecer qual que é a periodicidade na sequência. E a partir dos 30 anos, é mais interessante que a pessoa pense realmente em fazer algo anual, particularmente se fizer atividade física competitiva, coisas que possam colocar ela, né, eventualmente num risco maior. E a partir dos 40, então, aí muitas vezes a avaliação precisa até ser com uma periodicidade maior. Tudo depende muito, como eu estava falando, da história da pessoa, da história da família, de qual que é a evolução dessa pessoa.
Já para quem teve Covid, a coordenadora indica que é importante fazer uma avaliação médica após a recuperação.
Quem foi infectado com Covid e teve um quadro mais grave, por exemplo, precisou de internamento, ficou com muita falta de ar, a saturação de oxigênio caiu, é recomendado sim que faça uma avaliação pós-Covid, até mesmo para poder voltar à atividade física com uma maior segurança. Claro que atividade leve, se a pessoa estiver assintomática, não tem problema, mas se tiver sintoma com esforço físico, ou se tiver tido realmente um quadro mais grave e está querendo voltar a uma atividade um pouco mais intensa, é interessante passar pelo médico antes para garantir que está tudo bem. Afinal de contas, tem muito que está sendo conhecido ainda sobre o Covid, e então a gente tem mantido atenção redobrada nesses casos.
Repórter Amanda Iargas.
O governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei para a redução dos incentivos e benefícios fiscais de setores da economia. A Secretaria-Geral da Presidência informou que a medida é fruto do compromisso firmado entre o Legislativo e o Executivo para possibilitar o pagamento do auxílio emergencial em 2021, benefício que atende a população mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19. A emenda constitucional que permitiu o auxílio este ano concedeu 6 meses para o governo propor uma redução de benefícios tributários, além de outras medidas fiscais para abertura de espaço no orçamento. De acordo com a presidência, o plano de redução gradual de incentivos e benefícios fiscais visa a adequação dos benefícios tributários ao Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país. O objetivo é que, ao final de 8 anos, os incentivos sejam mantidos em patamar igual ou inferior a 2% do PIB. A Secretaria-Geral explica ainda que o plano foi elaborado pela Receita Federal e prevê um corte de mais de R$22 bilhões em gastos tributários, sendo 15 bilhões de reais cortados já no primeiro ano. As demais reduções serão feitas gradualmente por meio da não prorrogação de outros benefícios fiscais que já tinham data certa para serem encerrados e não serão renovados. Os regimes tributários especiais estabelecem uma forma diferenciada de tributação a determinados setores ou atividades empresariais. Os incentivos fiscais podem ser concedidos como descontos, isenção, compensação e outros modelos que diminuem a carga tributária com o intuito de incentivar o investimento e o crescimento em determinados setores. A expectativa do governo é que o projeto seja aprovado ainda este ano e iniciado em 2022.
Esportes.
Time do Prudentópolis tem material furtado antes de jogo pelo Paranaense da divisão de acesso. Quem traz as informações do esporte é Anderson Luiz.
A delegação do time do Prudentópolis teve vários materiais furtados durante a madrugada de quarta-feira, antes da partida contra o São Joséense pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Para jogar, o clube contou com a ajuda do Atlético, que emprestou chuteiras aos atletas. Durante a madrugada, ladrões arrombaram o ônibus do clube, que estava próximo do hotel, e levaram chuteiras, bolas, caneleiras e até as luvas dos goleiros. Os dirigentes registraram um boletim de ocorrência e pediram auxílio dos times da capital para ter equipamento para jogar. Em campo, a equipe perdeu para o São Joséense por 4-0. Édipo duas vezes, Gabriel Barcos e Caio César anotaram os gols da partida. Estão definidas as semifinais da Copa do Brasil: Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. A CBF ainda vai definir através de sorteio o mando dos campos para os jogos. As datas previstas são nos dias 20 e 27 de outubro. Garantidos na semifinal, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, que entraram a partir da terceira fase da competição, receberam até aqui 15 milhões e 100 mil reais em premiações no torneio. Já o Fortaleza acumula 17 milhões e 200 mil reais. O time cearense tem premiação maior, pois está disputando a Copa do Brasil deste ano desde a primeira fase, quando recebeu 990 mil e depois mais 1 milhão e 700 mil na segunda fase. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que vai liberar a presença de público nos estádios da capital mineira. O prefeito Alexandre Calil indicou que existem novas regras para a presença do público nas arquibancadas da nova portaria assinada pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado. Ainda não foi definida a data para a volta dos torcedores aos estádios de BH. O que é certo é que será liberada a presença de 30% de público, de acordo com a capacidade de cada praça desportiva. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.